uma reforma amplamente contestada desde o seu início, ocupação de escolas, movimentos sindicais, entidades científicas, já dizendo que era inadequado tornar português e matemática só obrigatórios, reduzir a carga horária da formação básica comum para no máximo 1.800 horas. Isso tudo gerou uma expectativa de que a mudança de governo traria uma reformulação ou a revogação da lei. Meu nome é Mônica Ribeiro da Silva, eu sou professora na Universidade Federal do Paraná. Aqui na UFPR eu coordeno um grupo de pesquisas, que é o Grupo Observatório do Ensino Médio, e coordeno também uma rede nacional de pesquisas, que é a Rede Em Pesquisa, composta por 23 grupos que têm pesquisado a reforma do ensino médio.
Instituto Claro. Educação. Após 3 meses de consulta pública, o Ministério da Educação, MEC, elaborou um documento com ajustes em relação ao novo ensino médio. Nesta edição, a professora Mônica Ribeiro da Silva analisa o atual estágio das propostas debatidas por entidades espalhadas por todo o Brasil. As novas diretrizes buscam ajustes às mudanças que, desde 2022, começaram a ser implantadas nas escolas públicas e privadas do país.
O que mais ficou visível é a diminuição da carga horária de muitas disciplinas, excetuando português e matemática, principalmente com as das ciências humanas, mas também biologia, física e química e artes, que acabaram tendo, por exemplo, não sendo mais nos 3 anos, tendo apenas 1 ano para sociologia, no outro seria filosofia, no outro história. Então, isso acabou ocasionando aí uma redução em média de 40% da carga horária.
Outro ponto criticado por entidades científicas que acompanham o novo ensino médio é a maneira como foram ofertadas as disciplinas eletivas. Essas disciplinas permitem a estudantes a escolha de matérias que não fazem parte do currículo formal e, em geral, têm uma duração menor do que disciplinas obrigatórias.
E a outra coisa que apareceu foram as tais das eletivas, criando um leque de mais de 1.000 disciplinas eletivas se nós computarmos todos os estados, todas as unidades da federação, e muitas delas sem qualquer base científica. Algumas ficaram famosas, como Brigadeiro Gourmet, O Que Rola Por Aí, Minha Vida é um Flash, Cabelo e Maquiagem, como, abre aspas, disciplinas do ensino médio brasileiro. Quando se coloca cabelo e maquiagem, não é para menina aprender a fazer cabelo e maquiagem, e isso nem deveria ser objeto do ensino médio. A ideia ali é ela se tornar uma profissional de cabelo e maquiagem, dizendo para essa garota, você não vai ter outra formação, você não vai ter uma profissão, você não vai para o ensino superior, aprende a fazer isso para empreender e abre lá o seu lugarzinho ou vai trabalhar para alguém. Então, essa é uma visão muito restrita do que é a juventude, do que são as suas necessidades em termos de educação e do que é o ensino médio. Você não precisa excluir dessa juventude acesso a conhecimento, você pode flexibilizar de outras formas, mas assegurando o acesso à ciência, à ética, à arte, né, à estética, né, uma formação plena. É disso que nós precisamos e eu penso que esse é o elemento central dessa disputa.
Diante da constatação dos problemas que já se anunciavam desde a instituição do novo ensino médio pela Lei nº 13.415 de 2017, o MEC inicia uma consulta pública. Entre junho e agosto deste ano, a proposta foi ouvir estudantes, professoras e professores, gestores e grupos de pesquisa para compreender as expectativas sobre esta etapa de ensino.
Terminada a consulta pública, o MEC anuncia uma proposta. E essa proposta contempla, em parte, o que essa mobilização vinha pedindo, inclusive as posições das entidades científicas. O que ela avança é principalmente na carga horária destinada à formação geral básica, porque deixaria de ser um teto de 1.800 horas e passaria para 2.400. Mas o MEC não bateu o martelo nisso. Ele diz podendo ser 2.200. Nós defendemos, nós da Rede de Pesquisa, do Observatório, o manifesto da AMPED, da CNTE, no mínimo 2.400 horas, porque o Brasil é um país de extremas desigualdades. 85% de estudantes estudam nas escolas públicas estaduais, 4% na rede federal, pouco mais de 11% é rede privada, e de fato cumpre a lei, mas vai muito além do que a lei promete, portanto, o problema não está na rede privada, a dificuldade de acesso ao conhecimento é de estudante de escola pública.
A professora aponta que o documento que reformula o novo ensino médio ainda apresenta alguns aspectos criticados por grupos que estudam o tema. Um deles é a manutenção do notório saber, que possibilita a atuação docente em função da experiência de trabalho ou de vida, independentemente da formação específica para lecionar. O notório saber é previsto para disciplinas da parte técnica e profissionalizante do currículo. Mônica Ribeiro da Silva indica outros pontos em que observa problemas.
Por exemplo, reduz a participação da carga horária à distância, mas mantém como possibilidade para a formação técnica e profissional. Nós entendemos que não deve existir essa possibilidade da EAD no ensino médio, pela extrema exclusão digital da nossa juventude, sobretudo a mais pobre. Mantém a vinculação com o documento da BNCC, que já se mostrou inadequado em face da diversidade cultural, escolar, pedagógica, né, dos territórios do nosso Brasil. Então, não é possível padronizar um currículo para a realidade da juventude brasileira. A Amazônia não cabe na BNCC e outras tantas coisas não cabem, não estão presentes ali. Permanece um quadro ruim quando permite que o setor privado oferte parte da carga horária da escola pública, indo recursos públicos para as escolas privadas. Então, há, de fato, uma contrariedade com relação a outros elementos da proposta do MEC.
Para a pesquisadora, mesmo com as propostas trazidas no documento resultante da consulta pública do MEC, as diretrizes do ensino médio vão continuar sendo debatidas por entidades espalhadas por todo o Brasil.
Por um lado, as entidades científicas, as entidades acadêmicas, os estudantes, as organizações docentes, dizendo 2.400 horas, não tem que vincular com a BNCC. Por outro lado, o CONSED, que é o Conselho de Secretários de Estado, as fundações empresariais, o Conselho Nacional de Educação, dizendo, no máximo 2.100 horas, tem que manter a flexibilização, a obrigatoriedade da BNCC. Então, o que nós temos hoje é um cenário, né, em que se revigoram as disputas em torno de qual ensino médio para a juventude brasileira. Particularmente, eu não vejo um cenário de mudanças radicais. Será uma solução negociada, que vai culminar num novo processo em que a gente vai continuar pressionando para avançar ainda mais na direção do reconhecimento do ensino médio como direito a todos os jovens, a todas as jovens brasileiros e brasileiras. Então, acho que esse é um cenário que vai permanecer ainda em disputa, mesmo com essa nova composição, né, a partir do atual governo.
Para Mônica Ribeiro da Silva, os ajustes propostos melhoram o que estava previsto inicialmente na lei de 2017 sobre o novo ensino médio. No entanto, ela acredita que outros pontos ainda devem ser revistos. Marcelo Abud para o podcast de educação do Instituto Claro.